Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Ricardo Campelo e estou aqui para falar sobre um tema, mais uma vez, esse tema que sempre está vivo no direito imobiliário, que é o da locação por temporada. Quando a gente acha que está entendendo o que está acontecendo, tem toda uma mudança, uma falta de compreensão, e a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse tema hoje. Se você ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Temos milhares de associados espalhados em 25 estados da federação, mais de 20 comissões temáticas das diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário, inclusive de locações, outras comissões temáticas que também focam esse tema da locação por temporada. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui mais uma vez uma grande advogada que tem participado sempre das iniciativas do IBRADIM, dos eventos, que é a Moira Toledo, advogada, diretora de risco e governança da Lello Imóveis, é vice-presidente de administração de imóveis e condomínios do Secovi São Paulo, coordenadora da comissão de locações da OAB São Paulo e diretora adjunta do IBRADIM para o Estado de São Paulo e membro da CBCSI. Bem-vinda mais uma vez, Moira.
Muito obrigada pelo convite, Campelo. É uma alegria enorme estar aqui. Você sabe que o IBRADIM é um amor, aliás, de todos nós, né? A gente divide essa paixão pelo IBRADIM e é sempre uma honra debater ideias, construir conhecimento, estar com essa turma tão qualificada, muito especial que o IBRADIM se tornou.
Valeu, é isso aí. Vamos lá então para o nosso tema, para a nossa pauta. Está acontecendo que o Tribunal de Origem interpretou nossos living cases de forma parcialmente correta. Por isso, precisamos trazer esse caso para que, em um voto longo, bem fundamentado, se esclareça o que quisermos dizer. Essas palavras foram proferidas pela ministra Nancy Andrighi no recurso especial número 2.121.055, e que repercutiu muito nas últimas semanas, inclusive nos noticiários, chamando atenção na manchete para esse fato de que, segundo a ministra Nancy, os tribunais não estão entendendo corretamente aquilo que foi decidido e que vem sendo reiterado na jurisprudência do STJ. Então, para isso que a gente trouxe aqui a Moira para nos ajudar, eu vou confessar, vou fazer um auto-exposed aqui, que eu comecei a ler essa notícia e quando eu li a chamada eu falei, realmente, eu acho que os tribunais não estão entendendo porque o que foi decidido lá atrás, né, aquela questão da destinação exclusivamente residencial e tudo mais. E aí eu comecei a ler a notícia esperando que ia chegar na conclusão de que o recurso que era do condomínio seria provido. Aí quando eu vi que o recurso do condomínio foi desprovido, eu, opa, acho que eu também não estou entendendo essa jurisprudência. E aí por isso que eu trouxe a Moira aqui para me explicar. Não, tô brincando. Depois de reler com calma a notícia, eu acho que eu entendi o que exatamente aconteceu. Tem a ver com algumas especificidades do caso concreto e da convenção de condomínio. Mas para a gente chegar lá, vamos falar um pouquinho, Moira, explicar um pouco o que é esse instituto, né? Inclusive, hoje a gente fala locação por temporada e já vem essa compreensão do Airbnb, né? Como eu tenho vindo muito aqui para São Paulo, eu acabo pegando locação por temporada em vez de ficar em hotel, porque, enfim, é mais fácil, mais prático. Mas a gente tinha uma compreensão lá atrás, que era quando a gente ia no carnaval, passava duas semanas lá na praia, né? Aquilo era locação por temporada. E agora mudou completamente, né? A gente passou a entender a locação por temporada como esses contratos, né, por plataformas como a do Airbnb. Como é que você vê essa mudança desse instituto?
Antes de mais nada, Campelo, eu já vou fazer uma reivindicação, porque a gente vai precisar fazer uma conversa antes e uma depois do julgado, porque agora a gente precisa se debruçar com a convenção e tal, porque como são questões muito técnicas, nem sempre as pessoas, os jornalistas que produzem a notícia, conseguem colocar dentro daquele contexto todas as nuances do caso, né? Nesse caso, pela própria dicção da ministra Nancy, a gente entende o que está acontecendo, mas a gente precisa se debruçar para a convenção, para tudo, para ter essa certeza absoluta. Mas vamos falar um pouquinho do negócio, que é a provocação que você me fez. Primeiro, eu de verdade tiro o chapéu para o Airbnb, porque, olha só, são poucas as marcas que trazem significado para um produto ou para um serviço. A gente vê isso acontecer com a Gillette, a gente vê isso acontecer com o Bombril. No nosso mundo, se eu fosse sugerir uma marca que criou um modelo novo de negócio e que todo mundo reconhece pelo nome, é o Airbnb. As pessoas falam locação por Airbnb, né? às vezes para tentar dizer, para tentar contextualizar qual é o nosso tema central. Então, só deles terem conquistado este espaço mostra, primeiro, que é uma coisa que caiu no gosto da sociedade. Você mesmo disse aqui, puxa, eu gosto desse modelo, que é um modelo simplificado, ele é diferente do hotel, mas também não é uma locação, você vem sempre, você poderia ter um aluguel mais tradicional, porque você vem sempre, mas não, esse modelo te atende melhor pelas suas razões pessoais. Mas fato é, caiu no gosto da sociedade. Quando cai no gosto da sociedade, esse contrato, ele passa a ser praticado e no fim de um determinado período, quando você consegue reconhecer ele como um determinado tipo, né? A gente sempre pensa na qualificação contratual, onde você tem a definição, como é que você qualifica esse contrato, ele não pode, não precisa ser necessariamente um tipo legal, e aqui não é um tipo legal, porque a gente não tem uma definição de lei sobre ele, mas ele já é um tipo social, né? Porque quando a gente pensa sobre ele, a gente sabe o que esperar. Eu falo, o tipo social é aquele contrato que, justamente pela repetição, e quando você pensa sobre ele, você já antecipa, pelo próprio nome ou pelo próprio modelo, os efeitos que dele advêm. Então, quando a gente fala nesse modelo, a gente já consegue fazer essa antecipação de tanto que ele se repetiu, e, na minha opinião, ele já está neste lugar do tipo social, teoria da qualificação contratual, subsunção tipológica, é nessa linha de pensamento que a gente está indo, mas só para a gente introduzir esse assunto. Então, quando a gente pensa sobre esse assunto, nós temos duas análises necessárias a fazer. Primeiro é o contexto da qualificação contratual desse determinado negócio jurídico. E o segundo é como é que esse negócio jurídico se relaciona com o ambiente condominial. São duas coisas separadas, né? Em termos de validade, de qualificação, de como é que a gente lida com isso. E isso, inclusive, aparece na notícia da Nancy Andrighi, quando ela diz, olha, o contrato, nesse caso específico que eles estão analisando agora na terceira turma, é válido perante o proprietário e o hóspede, né? Mas perante o condomínio, não, por outras questões que depois aqui a gente vai falar. Então, você já percebe na própria contextualização da notícia que ela já faz essa distinção das análises que nós temos que fazer. E aí, o que eu digo é assim, é muito complexo também, é muito equivocado, na verdade, a gente tentar definir um negócio jurídico apenas pela plataforma Airbnb. Embora eu tenha dito no começo da conversa que a gente está fazendo essa identidade, a verdade é que nesta plataforma você pode praticar inúmeros modelos. Se você entrar hoje no site do Airbnb, logo de cara, ele já diz lá que aquela plataforma pode ser utilizada para fazer contratos residenciais de longa duração. Então, não é a plataforma que vai nos definir o modelo. Lá no Airbnb, a gente tem experiências de jantares, a gente tem uma série de coisas acontecendo ali no meio daquela plataforma, inclusive essa locação por curtíssima temporada, que hoje a gente chama de locação por curtíssima temporada, porque a gente não achou ainda um bom nome para
uma expressão melhor, né?
É. E aqui também, eu tenho pensado muito sobre isso, que cabe uma distinção entre a locação de curta temporada mesmo, aquela que foi concebida e que está no seio da própria Lei 8.245 de 91, né? Que ela tem uma estabilidade maior do que a efemeridade desse modelo que a gente está pensando aqui. Porque esse modelo que nós estamos pensando, ele presume, assim, a gente sempre pensa numa coisa por diária. A gente não pensa num aluguel mensal. Não que a lei do inquilinato imponha um aluguel mensal, mas a prática ali sempre foi do pensamento dos 3 meses de aluguel mensalizados, tanto que você podia cobrar antecipado nesse caso. A lei previa, olha, nesse caso específico, você pode cobrar antecipado. E aqui, quando a gente fala no Airbnb, ou na locação de curtíssima temporada, ou nessa locação por diária, né? Ou essa hospedagem por diária, que não é a hospedagem típica da hotelaria. Enfim, quando a gente pensa nesses nomes todos, e a gente precisa construir aqui um nome para ele, você tem uma efemeridade, você tem uma permanência menor de relacionamento desse hóspede com esse lugar, que não é aquele do locatário, ainda que o locatário é da curta temporada. Outra coisa que eu também tenho sempre trazido à tona, porque todo mundo que vai tentar fazer essa qualificação, né, é normal do operador do direito, quando a gente vai qualificar um contrato, a gente sempre tenta se aproximar dos tipos legais existentes. Então, a gente pega esse novo modelo de negócio jurídico, vê com o que ele se parece, e aí a gente fica tentando encaixar naquela forminha que já existe na nossa legislação, fazendo aquele processo de subsunção que a gente aprende lá nos primeiros anos da faculdade. Então, quando a gente começou a ver esse modelo, a primeira discussão que a gente teve, a gente olhava para ele e falava assim, isso é locação ou isso é hospedagem? Isso está enquadrado na 8245 ou isso está na 11771, né? Que é a lei do turismo. E aí a gente começou a olhar e se debruçar, e os dois primeiros grandes precedentes que vieram a respeito desse tema começaram a dar sinais de que, olha, isso não é nem uma coisa nem outra, isso é um contrato atípico, porque não existe a intenção. É verdade que as partes que estão celebrando este negócio jurídico, elas têm uma intenção diferente do que aquela permanência maior do locatário ou do que aquele complexo de serviços mais sofisticados da hotelaria. É algo que fica entre uma coisa e outra. E por isso, ao meu ver, tem muita gente que discorda de mim nesse ponto e diz que isso é locação por temporada, porque a locação por temporada não tem prazo mínimo, e é verdade, ela não tem prazo mínimo. Mas o que eu penso é que sempre quando a gente pensa num tipo legal e que as partes escolhem um tipo legal, dentro dessa escolha do tipo, tem uma manifestação de vontade da parte, daquilo que ela quer celebrar. Então, quando você escolhe fazer uma locação, como você disse, você não quer fazer um contrato de locação, não está passando pela sua cabeça fazer um contrato de locação onde você vai ter vistoria, assumir um monte de compromissos, depois fazer a vistoria final e depois, enfim, aquela coisa toda que é da locação, que faz parte do contexto, aluguel, mas você não está pensando que você vai ficar lá, que se você não pagar, eles vão ter que propor um despejo. Você não está pensando nisso, você está pensando, putz, se eu não pagar, eles vão fechar a porta.
Pelo contrário, né? Hoje você chega na maioria das unidades colocadas para essa locação por curtíssima temporada e você não encontra nenhuma pessoa, né? Você acessa lá embaixo com um portaria remota, entra na tua unidade com o código na porta, você não encontra ninguém, né? É muito diferente de uma locação.
É isso, então é muito diferente de uma locação e também não é igual a um hotel, né? E aí, depois que começou a tentar fazer este encaixe, começaram a tentar fazer a distinção de uma coisa e de outra através dos serviços, né? Aí começaram a discutir, ah, mas se tem café da manhã e arruma a cama, é hotelaria? Se não tem o café da manhã e não arruma a cama, então é locação. E aí a gente tem que olhar que existem serviços de moradia que não são serviços de hotelaria. E pensando sobre isso, até foi uma super discussão, eu não posso deixar de fazer menção a ele, porque a gente chegou nessa conclusão juntos num debate lá na OAB, o Henrique Anders. A gente foi olhar o artigo 2º lá da Lei do Turismo, que especifica o que é o serviço de hotelaria, né? Qual é o princípio da hotelaria. E a hotelaria, ela tem um contexto econômico diferente, mais complexo. Os serviços ali, para serem considerados enquanto tal, eles precisam promover o desenvolvimento econômico do lugar. Eles precisam ter uma estrutura complexa que viabilize uma evolução, inclusive, da cidade. Ele está dentro do movimento da própria cidade, num pensamento estratégico, né, daquela ou cidade, ou localização, enfim, daquele lugar. Por ter este movimento estratégico por trás, que ele precisa de ter uma regulamentação mais forte, por isso que ele tem que estar sujeito a alguns órgãos, enfim, e dentro de um contexto, porque precisa saber o movimento, o volume, para saber o quanto vai gerar de movimento no comércio. Tem uma dinâmica que é muito mais complexa do que só aquele próprio uso. Então, aí a gente parte para essa distinção do que é o serviço de moradia, do que é o serviço da hotelaria. E eu não acho que é o serviço arrumação de cama que vai nos apoiar. É muito mais essa intenção da parte do que é que ela quer firmar. E nesse aspecto, eu ando de mãos dadas com aqueles dois primeiros julgados, assim, ao dizer que é um contrato atípico. Eu só divirjo deles porque eu não acho que é mais atípico. Porque atípico é aquilo que é completamente inovador. E a gente já tem uma repetição tal desses casos que eu diria que já é um contrato de tipo social. Porque ele já tem uma repetição, a gente já tem expectativas, justas expectativas de consequências jurídicas por conta dele, porque a gente já sabe que modelo é esse que as pessoas gostaram e, de fato, estão praticando. Esse é um primeiro olhar da tipicidade e tal. E aí, quando a gente evolui e começa a olhar isso em relação ao condomínio, eu acho que também é importante contextualizar para o condomínio que isso representa, né? Quando eu tenho uma unidade, é uma história que o proprietário vai lá, abre a porta, fecha a porta, é uma situação. Quando a gente tem muitos apartamentos utilizando essa estrutura, esse modelo, a gente tem um volume maior de serviços que são necessários, tanto de recebimento dessas pessoas, de indicação aonde é a vaga de garagem. Acontecem coisas no condomínio que demandam pessoas que possam atender. Você tem um consumo maior de água, de energia elétrica, tem várias implicações dentro do condomínio que acontecem de fato quando você tem um volume maior. E por isso, fazer combinados de quem paga essa conta é muito salutar para a regra condominial, para a convenção condominial. Então, assim, primeira coisa, se eu pudesse dar um conselho, se eu fosse fazer uma sugestão, seria: a comunidade condominial deve debater o tema com muita empatia e tomando uma decisão coletiva, porque o condomínio é um ambiente para decisões que atendam a coletividade. Às vezes as pessoas vão para a assembleia para defender apenas interesses exclusivos, o que não é bom. Então, mas conversem sobre o tema, estressem o tema, falem sobre os seus receios, falem sobre os impactos e tentem sair com um bom combinado sobre isso, seja na convenção, seja no regimento interno também, porque ali no regimento interno você pode estabelecer questões mais rápidas, né? Como é que a pessoa se identifica? Coisas operacionais mesmo de gestão, como é que a pessoa se identifica? Que documento que ela tem que apresentar? Quem que abre a porta? Isso pode estar no regimento interno. Você está na convenção ali com a parte mais dura, que você mexe menos, mas essa parte que é mais de gestão operacional e que você pode ter que fazer alguma alteração rápida por conta até dos aprendizados que se tem com esse tipo de ocupação, é algo novo, está todo mundo aprendendo com isso ainda, você pode levar para o regimento interno. Então, assim é um jeito bom de fazer. Mas muito se discute, então, se essa ocupação, se esse modelo operacional, se esse novo tipo contratual de tipo social, que é essa coisa que a gente tem esse nome de hospedagem atípica, locação atípica, que eu acho que são dois nomes ruins, a gente precisa achar um nome, talvez alocação por diária. A gente está pensando ainda sobre isso, é uma construção que precisa ser feita. Se ela se compatibiliza com os empreendimentos exclusivamente residenciais. E aí a gente precisa olhar para o empreendimento. Do mesmo jeito que eu falei da ajuste expectativa de quem contrata, tem ajuste expectativa de quem participa de uma comunidade condominial, de quem entra naquele empreendimento, de quem compra aquela unidade. Quando a gente pensa para um condomínio, então assim, eu falo assim, o que mais me assusta nessa discussão do Airbnb são as respostas prontas. Airbnb pode ou Airbnb não pode? Alocação por curtíssima temporada pode ou não pode? A resposta pronta, ela é ruim, porque ela desmerece o caso concreto, as nuances do caso concreto. Vamos pensar, então, esses novos empreendimentos com torres preparadas, ainda que sejam residenciais, mas que têm condição, às vezes tem um térreo apartado, onde a pessoa fez um investimento imobiliário contando com esse tipo de exploração. E aí você pensar que eu vou precisar de uma convenção que autorize. Será que eu preciso mesmo, né, de uma convenção que autorize? Já não estava isso dentro desse... expressamente, porque no direito privado, até onde a gente aprendeu na faculdade, acho que talvez no primeiro ano, talvez seja uma das primeiras lições, né? Para o direito privado, tudo que não é proibido é permitido, né? Claro que no ambiente condominial, a gente tem a teoria da pluralidade dos direitos limitados. Por quê? Porque o meu direito, ele esbarra no direito do outro. Eu estou lá num ambiente onde a propriedade exclusiva e a propriedade comum convivem. Então, é natural que as próprias propriedades exclusivas sejam limitadoras da outra, né? Porque, enfim, eu tenho que, tanto que o princípio do direito condominial que eu só posso usar se eu não atrapalhar o sossego, a saúde e a segurança dos demais condôminos. O meu uso está limitado pelo sossego, pela saúde, pela segurança dos demais condôminos. Se eu entender que esse modelo para aquela comunidade afeta a saúde, tem empreendimentos que são vendidos com a história da segurança sendo o seu verdadeiro norte. E aí faz sentido uma locação de diária num empreendimento onde você tem poucas unidades e que, ou muitas, mas que a questão segurança é precípua, né? Como é que eu garanto que essa segurança, que todas as pessoas pensaram nela e optaram por fazer parte daquele condomínio, né, daquela copropriedade, tinham em mente, como é que eu garanto que ela vai acontecer se eu viabilizar esse modelo de negócio, né? Então isso precisa estar combinado, não precisa ter regra fria, mas aí é um lugar que a própria natureza física e jurídica e o pensamento, a natureza do próprio empreendimento, não é nem jurídica, a natureza do próprio empreendimento, ela afasta o modelo. Então, por isso que eu acho que vai errar o tribunal se der resposta, porque eu fico sempre com muito receio de como essas notícias depois são propagadas, assim, né? Por exemplo, o primeiro leading case que nós tivemos, onde o Airbnb não se coaduna com o uso exclusivamente residencial, se a convenção tem esse uso estipulado, né, exclusivamente residencial, estipulado no seio da convenção, ele fica inviabilizado por conta disso. Então, uma coisa assim, o contrato entre as partes existe, mas perante o condomínio inviabilizado por conta da limitação contida na convenção de exclusivamente residencial. Quando a gente vai olhar o negócio jurídico que foi formulado, a característica, o que estava por trás dessa decisão, era um apartamento onde a pessoa subdividiu os cômodos e ela fazia locação de partes do cômodo, de camas, como aquelas...
Uma pousada.
Dentro de um prédio. E imagina a dinâmica de movimentação, de portaria, de tudo que acontece em um prédio numa ocupação como essa. Me parece incompatível mesmo, não faz sentido. Como é que o porteiro vai se certificar? Como é que eu vou garantir saúde, segurança e sossego dos demais condôminos quando você está subdividindo um imóvel e operando dessa maneira? Ali faz sentido. Então, eu acho que as respostas prontas, elas são muito ruins para um modelo que, de fato, caiu no gosto social. A gente precisa tomar muito cuidado com elas e eu tenho um pouco de preocupação do que vem daí, quando a gente olha para essa notícia.
E esse tema, ele é realmente muito rico, né? Não só no aspecto jurídico, mas principalmente no aspecto social, esse aspecto de funcionamento, né? Eu gravei um episódio aqui do Ibradincast com o Guilherme Werner, da Brain, o episódio 64, e a gente estava discutindo aquela questão da proibição em Nova York, mas com enfoque urbanístico, né? Mas a gente acabou trocando muita ideia legal também, e semana passada eu conversei com um empresário de São Paulo, e até interessante para tocar no ponto que você trouxe ali. Ele tem um hotel aqui na Constelação, e ele tem a alguns metros ali um outro prédio que ele explora por locação por temporada. E ele estava contando sobre as diferenças, inclusive, né, a gente sempre pensa, ah, é que o hotel tem mais coisa, mas ele estava contando o outro enfoque, que na locação por temporada ele tem alguns elementos, por exemplo, os amenities, né, que é colocar ali a cápsula para o café, o Nespresso da cafeteira. Então, tem alguns elementos que não tem na hospedagem. Então, essa equiparação, pura e simples, ela é muito ruim, né? Ela é limitadora da compreensão. Mas, ó, vamos lá, para a gente, né, cumprir com a nossa promessa aqui para o nosso ouvinte de tentar esclarecer a jurisprudência, vamos pegar lá aqueles primeiros julgados, né? Você já trouxe aí o exemplo, né, desse caso que acabou sendo transformado ali numa pousada, né? E ali o STJ firmou um entendimento, né? Vamos dar uma resumida nesse entendimento, Moira? O que, que o STJ fincou ali de entendimento?
Tem duas questões bastante importantes. Primeiro, esse modelo contratual, ele chama de atípico, é um contrato que não é nem de locação e nem de hospedagem. Ele está no meio desse caminho. Esse é um primeiro ponto importantíssimo que ficou ali no julgado. O segundo ponto importante é que quando você tem esse uso que tem essa rotatividade, porque ali ele está falando de um uso bem rotativo, inclusive no contexto ele fala, tem muito movimento, entrada e saída, ele tem isso dentro do próprio julgado, ele fala, isso não se compatibiliza com o uso exclusivamente residencial. Então, se a convenção prevê um uso exclusivamente residencial, este modelo não se compatibiliza com o condomínio. Embora esse contrato exista, o condomínio pode vetar que isso aconteça ali naquele lugar. Então, esse é um segundo ponto. Só que a notícia, embora a decisão fale sobre isso, e nesses dois pontos eu concordo, assim, muito com a decisão proferida, ela traz uma dificuldade tributária, né? Eu falo, a gente fica tentando encaixar em algum lugar, porque o desafio tributário é imenso. Bom, se for locação, é tributo de um jeito. Se for hospedagem, é tributo do outro. E se está no meio do caminho? Agora, o que, que eu faço? Né? A gente não tem uma regra clara, então fica uma situação de segurança jurídica que é natural dos movimentos novos. Sempre que você tem um contrato novo, é natural que o modelo jurídico, ele aconteça primeiro no mundo dos fatos, né? O fenômeno acontece primeiro no mundo dos fatos, para depois o direito se debruçar sobre ele, abarcar, está na hora da gente começar a pensar sobre isso, porque se o tribunal for nessa toada, e me parece que está indo, porque a própria Nancy, nisso ela está de acordo, ela falou assim, olha, já disse o tribunal que o contrato é atípico, né? Então, parece que essa tese vai ficar. A gente vai precisar dizer qual é o tributo que vai incidir sobre esse modelo. Né? Se a gente vai pagar ISS, se a gente vai para o imposto de renda, enfim, como é que a gente vai tributar isso, porque isso tem um lugar aí complexo. Agora, a única coisa que nesse julgado, que é o novo dela, né, me deixou muito preocupada, que é, talvez o ponto que você tenha, você falou que ficou confuso no começo e que depois você releu, enfim, para poder entender, eu não vi a convenção, mas o que me parece é que essa convenção deve ser exclusivamente residencial, porque daí ela diz assim, olha, nesse caso, precisaria ter uma permissão da locação por curta temporada. Se não tiver a permissão, ela não é válida. Embora o negócio jurídico seja válido, isso ela está fazendo essa distinção desses dois.
É importante essa distinção, né?
É, embora entre proprietário e hóspede o negócio jurídico seja válido, perante o condomínio não é, porque ali o uso é exclusivamente residencial. Se é exclusivamente residencial, não tem uma cláusula na convenção que permita a locação por curtíssima temporada ou por curta temporada. Se fosse um contrato de 3 meses, pagamento mensal de aluguel, será que isso, essa decisão seria a mesma? Então, por isso que eu fico muito incomodada de usar o curta temporada, porque eu não acho que seria a mesma. Eu acho que se alguém mudasse para este mesmo lugar, para ficar 90 dias, seja porque está reformando sua casa, mas com um pouco mais de estabilidade, talvez a decisão fosse em sentido diverso, né? Então, a gente precisa fazer ressalvas, sabe? E tomar cuidado com os nomes que a gente dá para as coisas, porque elas, de fato, quando propalados, assim, podem trazer uma consequência jurídica que não é a desejável. É, de até inviabilizar negócios que já existiam. A locação curta temporada desse prazo sempre aconteceu. Às vezes a pessoa vai se tratar num lugar, vai ter um tratamento médico, ela quer ficar num apartamento, porque, enfim, precisa de cuidadores, disso, daquilo, e ela se instala e nunca tivemos nenhum tipo de problema em relação a isso, né? Então tem que preservar. Outra coisa que a gente tem que pensar aí é o contrário, né? Fazer o raciocínio contrário do que ela disse. Então, assim, se a convenção não for exclusivamente residencial, eu não preciso, a meu ver, de uma norma autorizadora. Porque no direito privado, tudo que não é proibido é permitido. Eu posso ter uma convenção que o condomínio tenha uso misto, né? Que tem partes. Eu posso ter convenções, enfim. Eu precisaria de uma norma autorizadora do uso desse modelo? A norma é desejável. Por conta daquilo tudo que eu contei. Ela deixa os combinados claros, ela coloca os custos. As convenções novas dos condomínios mistos, ela já tem critérios de rateios distintos, considerando esse impacto do uso, que é diferente naquela unidade residencial, na não residencial, que vai ser explorada para curta duração, e também para a fachada ativa. A fachada ativa, às vezes, não contribui para uma série de questões da operação, porque ela está virada para a rua, né? Ela não está usando dos serviços lá, do zelador e tal, e de muitas outras coisas. Então, eu acho que essa luta a gente fazer convenções que considerem aquele determinado empreendimento. Eu falo em especial o regimento interno. Eu vejo muitos advogados que se preocupam com as convenções, mas não se preocupam com o regimento interno, né? O regimento interno, ele vai meio mais solto, assim. E ele, na hora que você faz a implantação do condomínio, na hora que você transfere da incorporadora, da construtora, que estão ali terminando, faz a entrega e você começa a operação, o regimento interno, ele é uma norma de gestão fundamental para a gente saber da obra, que horas vai entrar, que horas vai sair, como é que vai funcionar. Tem uma série de questões ali que são importantíssimas desde o primeiro dia, do dia 1. Então, ter isso tudo ali muito bem estabelecido, considerar o impacto daquela estrutura do jeito que ela foi pensada, inclusive as promessas que foram feitas, né? O sonho, eu falo muito sobre isso quando a gente está pensando lá no Secov, que a gente tem todas as verticais debaixo do mesmo guarda-chuva. Eu falo, gente, o cliente é um só. O cliente da incorporadora, da construtora, da administradora, do síndico profissional, ele é uma pessoa que comprou ou que quer usar aquela unidade, seja para morar ou seja para trabalhar. Ele tem um sonho, foi prometido um sonho para ele que nós todos, que somos operadores, precisamos fazer parar de pé. Então, a convenção e o regimento, eles são fatores fundamentais em fazer este sonho parar de pé, em se entregar o que efetivamente se prometeu. E por isso, eles precisam ser construídos de acordo com aquele caso concreto, considerando aquele contexto de serviços, de produto, de pensamento estratégico do negócio imobiliário, né, do empreendimento imobiliário que foi vendido, comercializado, enfim, que foi pensado para aquilo. Isso, até para assembleias mais saudáveis, faz muita diferença. eu falo assim, quando a regra do jogo é clara, quando a gente faz os combinados com os nossos filhos, por exemplo, e a regra do jogo é clara, eles já têm a expectativa do que vem de consequência, você já sabe exatamente aquilo, como é que vai acontecer, eles não se sentem injustiçados, entre parênteses, não é uma palavra adequada, mas porque é esperado aquela consequência daquele ato. Condomínio é igualzinho. Se isso tudo está esperado, se isso tudo está comunicado, se isso tudo está combinado, as assembleias, a instalação, essa passagem de bastão, esse convívio da locação de curtíssima temporada no ambiente condominial, tudo isso fica muito mais fácil, muito mais facilitado. Por isso, assim, para os empreendimentos novos, a questão às vezes é até mais fácil, porque eles já estão sendo pensados, concebidos, os advogados já têm trabalhado muito em novas convenções que atendem essas necessidades. Às vezes o regimento interno peca um pouquinho, mas as convenções têm vindo nessa linha, o que é muito salutar. Para os empreendimentos antigos, fazer movimentos de atualização dessas convenções me parece fundamental. O mundo mudou muito, né? Eu ainda vejo convenções que proíbem pessoas descerem no elevador de bermuda, porque nós temos tem isso nas convenções, né? Não é permitido andar no elevador de bermuda. Então, para ter uma ideia, porque os nossos prédios são antigos, porque a gente tem agora, eu falo, o ciclo imobiliário é muito longo, esses prédios são feitos para durar muito tempo, e agora que a nossa verticalização está envelhecendo de fato, e a gente está olhando para essas convenções, né? Então, fazer essa atualização e aproveitar para trazer estes modelos, e aí fazer o combinado diante daquela comunidade, que atende aquelas necessidades específicas da comunidade, e aí, sem privilégio de interesses privados, né? Pensando no que é comum e do que é viável para garantir o sossego, segurança, saúde daquela comunidade, as boas práticas em relação às locações por curtíssima temporada. O Airbnb mesmo, que a gente está falando de Airbnb, de locação por curtíssima temporada, mas o Airbnb sempre vem, né, como modelo, como exemplo a ser dado. Dentro do própria aplicação, ele tem um serviço de mediação, por exemplo. Ele tem uma norma de garantia, ele tem um seguro. Então, ele mesmo já começa a criar soluções ali para conflitos que possam acontecer. Então, assim, é muito interessante levar isso para o contexto do condomínio, explicar e entender se naquele condomínio esse modelo faz sentido ou não faz sentido. Eu falo, deixar um pouco o tribunal fora disso. Eu falo, em relações de longa duração, que são as relações condominiais, as relações locatícias, não essa tão rápida, efêmera, que é a da curtíssima temporada, mas aquelas relações mais longas e tal, morador, né? Quando a gente fala em residência, em domicílio, é muito salutar quando as próprias partes são elas que tomam as decisões de como é que aquele contexto, como é que aquele condomínio, como é que aquela propriedade, aquela comunidade, porque no fim é muito sobre pessoas, como é que aquilo tudo vai funcionar. As pessoas se sentem parte dessa decisão, e quando você se sente parte da decisão, é muito mais fácil de cumprir a decisão. Você fica até com vergonha do vizinho de não cumprir quando o combinado estava ali estabelecido. Então, eu acho que o foco nosso, essa qualificação contratual é importante, que olhar para a jurisprudência é super importante para a gente ter a construção da técnica, do direito que vai na sequência, até porque ela é um balizador do que a gente vai fazer no mundo extrajudicial, né? Mas puxar isso para a própria sociedade, a gente tomar as nossas decisões e tirar um pouco, afastar um pouco isso do judiciário, principalmente numa relação condominial onde os vizinhos vão se encontrar no elevador, é o melhor modelo, né? Aliás, tem vários eventos maravilhosos do Ibradim sobre meios alternativos de solução de conflito. Eles são muito benéficos, eles são muito salutares às relações pessoais, em especial nessas relações que são relações de vizinhos. E talvez, se a gente pôr foco aí, se a gente pôr luz neste lugar e não só no que vem do judiciário, a gente tenha contextos condominiais muito melhores para se viver, porque no fim do dia é sobre isso, as pessoas querem ser felizes, querem viver seus sonhos, querem formar uma comunidade, ter senso de pertencimento. Parece meio utópico, mas quando você consegue levar isso para a prática e imprimir isso numa comunidade condominial, faz muita diferença. É impressionante como ela se movimenta e como ela é potente, inclusive, para impactar o seu entorno. Porque ela começa, quando ela é muito forte, ela começa, inclusive, a impactar o entorno dela. Assim, os prédios se tornam mais desejáveis, o seu valor econômico aumenta, todo mundo quer morar nesse lugar. É impressionante como isso acontece. Então, eu falo assim, o judiciário tem que ser a última opção e nunca a primeira opção, seja de quem está orientando estes condomínios, de quem está construindo isso. Não é porque a gente vai ter uma decisão aí que a gente precisa sair todo mundo julgando. Vamos tentar compatibilizar esses interesses para que a gente tenha esse efeito extremamente saudável de impacto nas comunidades. Então, por essas boas práticas, assim, que a gente tem que se guiar, né? Que tem que ser, na verdade, o nosso grande desejo, ao invés dos tribunais. Eu respeito muito as decisões judiciais, acho elas muito importantes, óbvio que sim, mas se a gente puder resolver as nossas questões neste lugar, sem dúvida, isso é melhor, assim, é melhor para a nossa sociedade.
Muito bem, mais um capítulo cumprido aí dessa série, né? Não vou chamar de novela, né? Que parece ruim, né? Mas é essa série que a gente está acompanhando, essa evolução tanto da figura jurídica desse tipo de locação, como a gente explorou bem, eu acho que foi bem, bem rica a conversa. E fica o compromisso, né? Quando a gente tiver evoluções, quando a gente tiver novos capítulos aí, a gente volta para conversar mais um pouquinho. Tá bom? Moira, muito obrigado.
Na hora que vier a sentença, a gente vai conseguir se debruçar sobre o caso, ver a convenção, ver o julgado com profundidade. Aí vale mais uma meia hora de conversa, pelo menos, né, Capelo?
Com certeza, sempre vale. Moira, mais uma vez, muito obrigado por ter nos atendido aí, né? E até uma próxima.
Até, obrigada a você pelo convite.
Esse foi o IBRADIMcast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.